e nós gostamos de contar histórias, trazer pessoas que têm um conteúdo, que têm uma trajetória, né? E uma dessas pessoas é o seu Jaime Reck Aguarese, né? Que é o fundador da Pilar Materiais de Construção e, claro, também falar do envolvimento dele em outras instituições esportivas, culturais, de comunicação. Tem bastante história para contar. Seu Jaime, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia. Obrigado, Bicudo, pelo convite. Eu sou Jaime Reck Aguarese, conforme você falou. Sou nascido dia 5 de 10 de 46.
46.
Em 13 de maio.
Está com que idade hoje? Vamos fazer a continha rápido aí.
Estou com 79, quase chegando nos 80.
Está quase chegando nos 80.
Mas que... 10 está aí na frente, né? Já está chegando.
Verdade.
Vamos pular.
O senhor é natural de 13 de maio?
Eu sou natural de 13 de maio.
Família Aguarese, Reck Aguarese lá, já trabalha na área de construção e tijolos há bastante tempo, né?
Meus irmãos foram a Florianópolis e têm uma loja de materiais de construção cada um. E tem um cunhado também em Florianópolis, que é minha irmã, a segunda, também com material de construção. Sim. E tem um irmão no 13 de maio, que tem uma cerâmica de tijolo.
Ah, perfeito. Pra quantos irmãos no total?
Nós somos 6 homens e 5 mulheres. Na família grande.
A família com 11, 10, 9, 14, 15, no passado era muito comum, não é?
Sim.
Famílias eram grandes, né?
Portanto, você vê que família grande, eu era o terceiro da família de homem, né? Tinha duas moças, depois eu. Então, na época, eu estudei até o quarto ano primário. Por quê? Porque o pai precisava da gente para trabalhar com ele na roça.
Certo.
Serraria, que nós tínhamos serraria, engenho de farinha. Tínhamos também um gerador que gerava energia para a cidade de 3 de maio.
Que legal!
E a gente cuidava daquilo tudo, né? Do valor d'água, quando faltava água, era a roda d'água, que se fala hoje é hidráulica, né?
Certo.
Então gerava energia para a cidadezinha e até chegar a energia da cooperativa. Né?
Era uma pequena geradora, chamamos de uma PCH? Era uma pequena geradora de energia, então?
É, pequeno gerador de energia. Certo. Que seria tocada a água, uma roda d'água, certo, e um gerador.
Que legal, hein?
Tocada a correia, né?
Eu não sabia dessa. E tinha um engenho de farinha também?
Engenho de farinha também.
Farinha de mandioca?
Farinha de mandioca. No qual, quem tocava era nós mesmos. Nós éramos 3 irmãos.
Uhum.
Então, no inverno tinha safra, né?
Trabalhou bastante, hein?
Bastante.
Bastante.
Na roça, trabalhei bastante na roça. Depois, virando terra com os bois, com arado.
Com arado.
Manual.
Tinha que ir equilibrando aqui.
Isso. E depois aí a gente conseguiu comprar um trator. Aí o trator, então, substituiu todo esse trabalho de manual ali, né?
Aí já foi um enorme avanço,
já,
né?
Já avançou, né?
Imagina só. Seu Jaime, você ficou em 13 de maio até com que idade?
Eu fiquei em 13 de maio até 24 anos.
24 anos.
No qual eu me casei com a dona Maria de Lourdes Meneghel. E a gente, quando, na época, casava, tinha assim como é que eu posso te dizer, um direito ou um dever de ficar em casa dos pais 2 anos. Trabalhar com a família, depois aí você seguia a vida, né?
Uhum.
Então fiquei esses 2 anos, depois desses 2 anos, caí nesse bendito mundo, né?
É, exatamente.
Fui
agora
trabalhar de caminhoneiro, viajar.
Você foi caminhoneiro
eu
também?
Eu fui caminhoneiro, trabalhei 8 anos de motorista.
Você fazia qual rota principalmente?
Eu saía de Estação Cocal, carregado de Florita, ia para Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ia para Minas Gerais, Belo Horizonte, ia para a Companhia Siderúrgica Uzi Minas, Minas Gerais também,
uhum,
e para Santos também, algumas viagens para Santos, para a Cesita.
Que caminhão era esse que você dirigia na época?
O meu caminhão que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar no 1111.
Um 1111?
É,
Mercedão.
1111.
Uhum.
Aí depois eu passei para o 1313, o 1313.
Já era um bom avanço também, né?
Aí depois, então, passei, compramos aí um 23. Um pouco mais à frente, né?
Uhum. Você tinha alguma preferência? Eu sei que no ano passado os caminhões azuis e amarelos eram muito famosos. Tinha o Mercedão vermelho também, né?
E eu trabalhei nos dois vermelhos.
Ah, é?
E o 1111, 1111, era um caminhão verdinho, assim, meio chamuscado.
Eu lembro, na Baixada Fluminense, eu tinha um vizinho que era caminhoneiro, o Pedro Carara, que você conhece, mora aqui ao lado da Iflu, né? Pedro Carara foi caminhoneiro durante muito tempo também, e era nessa linha de caminhões, os Mercedões, 1113, 1111, 2013.
Sim.
E foi evoluindo, né?
E a 1519, que era a primeira carreta que saiu, era a 1519.
A 1519. É. Depois os caminhões mudaram o formato da frente, né? Antigamente era aquele capuzinho redondo,
sim,
né?
Depois mudou. Hoje está mais, como é que se diz, eficiente, mais bonito, né?
Exatamente. E na estrada, passou muito...
Bastante trabalho.
Muito susto? Não.
Não, uns dois sustos eu passei.
É.
Na época eu vinha subindo de São Paulo para Curitiba, estava chovendo aí na Serra do Azeite, e vinha uma segundinha, né?
Sim.
Daqui a pouco um caminhão desse que trabalha na estrada, assim, vinha ultrapassando a fila, rapaz, estava chovendo.
Nossa.
O caminhão deu uma rodada na minha frente, ficou parado, atravessado na minha frente. E eu fiquei...
Firme no volante.
Firme,
né?
Ali. Rapaz, depois para... Chegar a Curitiba não foi fácil.
Imagina. O coração acelerado, né?
Deixou um estado de nervo, deixou uma situação tão difícil.
Uhum. Isso tudo numa época em que a BR-101 era conhecida como a rodovia da morte.
Da morte.
Matava muita gente, não era duplicada, eu lembro dessa.
São Paulo a Curitiba também não era duplicada, era uma estradinha do dia a dia, né?
8 anos indo para Minas Gerais, Rio de Janeiro.
São Paulo. Mato Grosso, Porto Alegre, Paraná, tudo esse lado aí.
Que coisa boa. E a partir de que momento que você começou a perceber que daria para ter um próprio negócio aqui na região?
Pouco antes, eu tive... Tinha uma sociedade com os cunhados, né, de caminhão.
Certo.
Aí depois eu fiquei sozinho. Fiquei com um caminhão meu. Daí, deste caminhão... Meu cunhado disse, tu vende este caminhão e sai da estrada, porque pelo preço que tu vendeu o caminhão, eu te vendo 20% da olaria, que na época não tinha olaria. Né?
Certo.
Aí isso eu fiz. Aí depois comecei a trabalhar na olaria, nós éramos em 6. Aí, dos 6, surgiu uma ideia assim, puta... Nós em 6 aqui, agrupado aqui, nós temos que se espalhar um pouco.
Certo.
Vamos tentar colocar uma lojinha de material em Florianópolis. Ali foi eu, de novo, que eu puxava uma viagem de tijolo por semana para Florianópolis. Consegui uma clientela boa em Florianópolis, depois eu já não dava mais conta de puxar, eles vinham buscar. Aí um amigo que eu tenho em Florianópolis, ele me disse, não, esse negócio de vocês até me interessa, eu posso dar uma olhada. Aí fomos dar uma olhada e encontramos lá um ponto lá que servia. Aí voltei, cheguei aqui, então coloquei para eles. É assim, assim, assado. Aí, não, vamos lá ver. Aí nós embarquemos 4 daqui para lá. Fomos lá, vimos o local, gostaram. Aí contratamos uma advogada para deixar a casa em dia, né? Para não pegar com nenhum impedimento. Aí compramos. Aí foi para Florianópolis, então, 2 sócios. Colocaram a loja em Florianópolis, colocaram, depois construíram a loja lá. Se chamava Bela Vista Materiais de Construção. Se chama hoje ainda.
Uhum. Ainda existe.
Ainda existe. Uhum. Ficou do meu cunhado agora.
Claro. Uhum.
E daí eu fiquei aqui na olaria, cuidando da olaria com os outros sócios. Depois surgiu uma proposta de Ursanga. Bom, vocês têm que dar uma se mexida aí, porque vão espalhar mais um pouco, né? Aí, numa conversa, eu e o Totti, em memória,
uhum,
era muito bom também, porque o Totti era meu amigo, é, um abraço para a família deles, conversando, disse, oh, vocês já estão mexendo com o material da construção. Por que não você não cumpre esse meu aqui, ou não negociamos esse meu aqui, que eu quero sair dele? Eu disse, oh, Tote, podemos conversar, né? Aí, mesma coisa, voltei para casa, conversamos lá, aí concordaram. Não, vamos negociar.
Uhum.
Viemos aqui, negociamos com o Tote, certinho. Aí veio para cima o meu cunhado, o Deio, em memória também, já faleceu, que era meu sócio, né?
Uhum.
Ele e a esposa vieram para tocar a lojinha daqui, que ela tocou 3 anos aqui na Praça da Bandeira.
Certo, imagina, lembro. Isso foi em 1982. Ali nasceu a Pilar.
É.
Já com o nome de Pilar.
Sim, já foi botado o nome de Pilar.
De Pilar, né?
Assim, antes ela era Acomaco.
Acomaco. Perfeito.
Para quem conheceu ela das antigas, era Acomaco. Era a única que tinha o sangue.
Uhum.
Daí surgiu, então, a ideia de a gente ter um prédio próprio, né? Uma loja própria.
Porque aqui na Praça da Bandeira você pagava aluguel.
Pagava aluguel.
Sala comercial
a
alugada.
A gente só comprou o estoque, né? Uhum. E pagava um aluguel.
Certo.
Aí depois, lá na Pilar, surgiu a ideia de comprar aquele terreno ali.
Uhum. A região onde é a Pilar hoje, era ali era uma mata, uma capoeira, né?
Era o Rio Sanga, no fundo.
Ah.
No fundo da loja atravessava o Rio Sanga, na frente do posto do Paúro ali, o rio dava volta ali e saía na rodoviária.
Puxa vida, olha, eu não lembro disso, caramba.
Não, não sei, não, eu pouco me lembro também. E depois de uma enchente que deu grande, não sei se foi a de 74, não sei se foi, que o piloto era o prefeito. Aí ele rasgou o rio do Sanga lá onde está hoje, lá no Jânio Meneghel ali.
Certo.
Que aquele rio não existia ali.
Uhum.
O rio do Sanga passava aqui, passava na rodoviária, passava aqui atrás da antiga casa do senhor Antônio, falecido Antônio Fornaza, subiu para frente, não sempre ia para frente ali.
Mudou o curso do
mudou
rio.
Mudou o curso, é. Aí, ali aquele terreno era de César, aqui que morava aqui em cima, agora já faleceu.
Uhum.
É, aí a gente conseguiu comprar. Vendemos um caminhão da olaria, e do caminhão da olaria compramos um terreno.
Que legal.
E dali, então, surgiu a ideia de construir.
Ô, seu Jaime, e aquela obra que é grandiosa, né? Gigante.
Sim.
Especialmente para aquele momento, para aquela época, né? Foi um grande investimento.
Foi.
Né?
Na época, ô Bigudo, a gente tinha, por exemplo, auxílio da loja de Florianópolis,
uhum.
Mas a olaria. E mais essa aqui também, que faturava também.
Uhum.
Então, a gente foi fazer uma planta. Até quem fez a planta para nós foi o Haroldo Bebate, irmão do senhor Arnaldo,
uhum.
Muito meu amigo também.
Uhum.
E fizemos uma planta e fomos executar. Comecemos lá na fundação, era um banhado. Fundação, fizemos a fundação. Naquela época eu comecei a vir de Estação Cocal para o Sanga.
Certo.
Eu vinha todo dia,
uhum.
Passava na olaria, administrava lá, determinava o que eles iam fazer, o que tinham que fazer, e vinha para cá executando a construção.
E já são 44 anos.
E já são 44
completo
anos.
Completa esse ano 44 anos. É. Né? Paralelo ao negócio da Pilar, e depois falamos um pouquinho mais, você também se envolveu em outros movimentos culturais, esportivos também, né?
Sim, eu... O primeiro passo na minha vida em esporte foi ser presidente do América Futebol Clube do 3 de Maio.
Mas deixa eu perguntar, você jogou futebol também?
Joguei.
Claro, né?
Administrava e jogava.
Uhum. E aí você foi presidente do time, é?
Eu fui presidente do time.
Uhum.
Depois daí eu fui para a estrada, né? Aí da estrada eu saí fora do futebol lá. Às vezes chegava, jogava algumas partidas, depois partia de novo.
O futebol é bom, mas tem que pagar as contas, tem que trabalhar, né, seu?
E a minha vida de estrada foi trabalhosa, porque eu chegava sábado, às vezes saía sábado ainda, ou chegava sábado, domingo, Eu tinha um costume de ir à missa. Uhum. Depois da missa, almoçava e pegava o caminhão, viajava.
Certo.
Porque eu morava no 13 de maio, na época, e o caminhão parava na estação Cocal, porque nossa estrada não subia, né?
E ficava a semana toda fora, né?
Ficava a semana toda fora. Quando não ficava, 2 semanas, às vezes era 15 dias, dependendo da viagem, né?
Que legal, gente... hein? Deixa eu ver aqui... Bom dia, Bicudo. O senhor Jaime foi o que assinou a minha carteira pela primeira vez. Felipe Durante.
Foi. Felipe trabalhou conosco ali na loja. Felipe é irmão do Valério.
Sim, Valério, conheço o Felipe. Mandou alô aqui. Muitas pessoas, clientes da loja, amigos de outras jornadas também, né? Conhece o senhor Jaime. O senhor Jaime da Pilar. Muito conhecido. Você também atuou na Sociedade Recreativa Uruçanga, foi presidente, participou de diretorias. Como é que foi essa época aí, seu Jaime?
Eu primeiro tive presidente da Associação de Materiais de Construção Sul, a Comac Sul.
A Comac Sul.
Eu fiquei uma gestão lá.
A Comac, ela reúne as lojas da região?
Associado da região.
Certo.
Nós tínhamos em torno de 150 lojistas associados conosco. Aí nós participava de feira, por exemplo, em São Paulo, fui quantas feiras em São Paulo. Uhum. Nós participava de ECOMAC, se chamava um encontro de comerciantes de materiais de construção, que eu participei em Maringá.
Certo.
Participei aqui em Porto Alegre, não sei como é que chama ali, perto de Caxias.
Uhum.
Ali nós fomos com 2 ônibus, nós tiramos em primeiro lugar em quantidade de associados.
A Comac, ela abrangia a região sul do estado?
Sul do estado, é.
De Mituba para cá, de Tubarão, essa região?
De Florianópolis para baixo, que lá em Florianópolis tinha outra. Tem outra Comac. Nós, por exemplo, pegava de Mituba para cá.
O senhor presidiu a Comac também?
Presidia a Comac também.
Uhum. O senhor foi na Espanha também, num evento de matéria de construção?
Eu fui na Espanha convidado de umas empresas da Espanha, que eles queriam exportar porta, janela, produto para material de construção.
Certo.
Então eles queriam ver com nós se nós teríamos condições de importar, que lá estava mal na época, lá fechando as empresas, não tinha... A gente foi lá, mas fizemos uma análise, conversamos, e não tinha condições. Para trazer de lá para cá, tinha que ter importação, aí ia encarecer muito, uhum. Aí ela não chegava aqui.
Uhum.
Aí daí não deu certo. Ali tivemos a oportunidade de sair da Espanha, fomos a Barcelona, fomos na Roma.
Uhum.
Já aproveitamos,
claro.
O embalo, já demos mais um passo.
Já aproveitou, né?
Na época foi eu e o meu amigo de Criciúma, Antenor Novakoski, e o meu irmão lá de Florianópolis, Jorge.
Bom dia, meu amigo Jair de Ávila, ouvintes. Parabéns pelo programa. É exemplo de sucesso. Meu amigo Angelim Denoni, da VETE, a VETE, Associação de Veteranos, lá do 28º GAC. Nós entrevistamos o Angelim e outros amigos também da Reserva do Exército aqui. E ele está sempre ligado no programa. Ele lhe conhece também, é claro, né?
Sim.
Angelim. Seu Jaime, na época que você foi presidente da Sociedade Criativa do Sangue, diretoria, né? O que você lembra ali dos bons bailes da época, né? E tinha muitos bailes, né?
Fizemos.
Baile de debutantes, baile dos pais, baile das mães. Tinha muito baile bom.
Fizemos,
né?
Algum baile.
É, né?
Bom mesmo, falou.
Tinha carnaval bom.
Tinha carnaval bom.
É?
O Clube dos 13 fazia o carnaval e estourava o balão.
Verdade, verdade.
E depois aquele foi caindo, né? E eu fiquei 2 gestões no clube. Até quando nós estávamos lá, estava tudo bem.
Sim.
Mas depois também caiu.
Uma época que tinha bastante associados, não é?
Tinha. Eu não me lembro quanto tinha, mas tinha bastante.
Pois é, o clube vivia dos ingressos e promoções... E do valor das mensalidades
da
também.
Mensalidade,
né?
É. Nós tínhamos ali a parte da piscina, nós tínhamos ali a parte da churrasqueira no fundo, tinha em cima, porque é academia, né?
Exato.
Ainda hoje tem academia, mas o resto. Depois nós compramos aquele terreno ali dentro no. para baixo do Cook Mundo ali, na linha Rio Maior.
Certo.
Comprei um terreno aí para fazer como é que se fala?
Uma sede campestre?
Uma sede campestre. Mas daí depois nós resolvemos sair, porque tinha uma equipe que queria assumir, nós, para não fazer uma oposição, a gente deixou eles assumir. Aí a coisa...
Nas instituições e sociedades também existe a rivalidade também política, né? Os grupos, né?
Existe.
Um grupo X, um grupo Y, isso às vezes atrapalha bastante também, né?
E quando ela vai bem, todo mundo cresce os olhos. Né?
Eu já ouvi essa história.
Quando ela vai mal, todo mundo passa por longe, não quer chegar.
Quando o caixa é positivo, todo mundo quer ser presidente.
Todo,
né,
mundo quer.
É...
E quando é ruim, a gente...
Ninguém gosta de administrar problemas, né, senhor?
Não.
É. Mas que bom, a Sociedade Criativa do Sanga teve os seus anos de glória e de ouro. Hoje eu prefiro nem falar, né? Não conheço, conheço superficialmente quem está, não sei como é que está a diretoria hoje, se tem caixa, se não tem. A gente ouve histórias por alto, né? Mas o passado é a referência que nós temos de bons bailes. Né?
Sim, deu. Muito bom baile.
Bailes do Scorpions, do Matuza, do Portal da Cor, de não ter mais lugar de colocar gente, não é?
Tivemos também algumas decepções também.
Claro, exato.
Porque na época, como escutei essa semana, foi transferida, quer dizer, foi cancelada a festa do vinho.
Uhum.
É tudo um problema, né?
É.
Você transferir e você não transferir. E nós, uma vez por não querer transferir, seguramos, deu um final de semana de chuva que de rebentar.
Uhum.
Aí nós tínhamos o baile programado. Infelizmente, não deu um casal.
Caramba!
O conjunto nem começou a tocar. Acertamos com o conjunto, fechamos e fomos embora.
Teve momentos também ruins.
Teve,
claro. Claro.
Mas nós, graças a Deus, tínhamos recursos. Podemos pagar. Uhum. Paguemos, acertamos.
Uhum.
Contratamos isso para um próximo. De novo.
E naquela época... Não tinha muito essa questão de vender ingresso antecipado, não. Era na hora, né?
Era na hora, não vendia antecipado.
O associado, às vezes, claro, ele reservava a mesa, né? Comprava a mesa, né? É.
O associado tinha, como se diz na gíria, passe livre.
Exato.
Eles entravam, não pagavam. E qualquer um outro evento que, por exemplo, o clube era usado, eles também tinham porta livre, não podia... Se você, por exemplo, fosse lá fazer um evento, coisa parecida, o associado tinha direito da porta.
Não pagava o aluguel,
não pagava,
né?
Porque já pagava a mensalidade.
Certo. Você foi presidente também, aliás, foi um dos diretores também aqui da Rádio Marconi. Isso foi em que época? Contando um pouquinho de história.
O Bico, tu sabe que eu não me lembro a época.
Mas foi na década de 90, provavelmente.
Por aí, porque na época do Padanel.
Ou começo de 2000... Era o padre Daniel Esprício,
era,
né?
Era o padre Daniel Esprício. Uhum. Aí era o padre Daniel, o falecido Raulino, o Agenor Passamai.
Raulino Volpato.
Raulino Volpato. O Agenor Passamai.
Certo.
E eu.
Certo.
Foi que nós conseguíamos manter a rádio, né?
O que você lembra daquela época do trabalho, das reuniões, daquilo que era, né, falado nas reuniões, né? Porque cada momento tem o seu, como é que eu vou dizer assim... O seu enfrentamento, né?
Sim.
Investimento, decisões, né?
Eu me lembro que na época nós se reuníamos todo mês. Aí depois, no fim, acabamos se desentendendo, não se reuníamos mais.
Uhum.
E não se reuniu mais, foi vencendo os contratos da rádio.
As documentações?
As documentações.
Certo.
Quando nós fomos descobrir... Nós quase que perde a rádio.
Tiveram que correr para atualizar a documentação.
Tivemos que correr, pedir socorro para o bispo.
Uhum.
O Daniel sabe que não é fácil. Aí o bispo ligou para ele, que estava acontecendo assim, assim, assado, e ele convocou nós de volta. Né? Aí convocou nós de volta, acertou a diretoria, se reuniu. Uhum. Aí a gente fez esta rede da rádio para o transmissor. Foi botado o posteamento tudo novo, o fio tudo novo. Foi uma melhorada que se deu, né?
Uhum.
E depois aí acabou. A diretoria já venceu o tempo, daí o Padre Neto também foi embora e mudou, né?
Uhum.
Depois entrou o Betão. Na época dele, não sei quem é que era diretor. Eu era diretor na época dele.
Uhum.
Acho que era eu, o Raulino ainda.
Você também, né?
Uhum. Aí depois nós saímos. Aí não sei quem que ficou depois. Depois trocou o padre também, o Daniel foi embora. Entrou os padres novos, aí não sei como é que eles formaram.
Para quem ligou o rádio agora, seu Jaime Reque Aguarese, proprietário da Pilar, está hoje conosco. Você tem dois filhos, né? O Jaiminho, que a gente chama de Jaiminho, né?
É, eu tenho o Jaiminho e a Michele.
E a Michele.
E tenho dois netos, uma neta e um neto. O Eduardo, que está lá na loja comigo, e a Joana, que está em Florianópolis.
A sua filha está em Florianópolis.
Está em Florianópolis.
E falando mais ainda da Pilar, que impressiona pelo tamanho, pela história, são 44 anos, né? Você criou uma frota própria de entrega, não é um caminhão só. Máquinas, equipamentos, né? Grande parte da sua vida foi dedicada a Pilar. Né?
Foi. Eu, depois que nós formamos a Pilar, eu sempre me dediquei muito à Pilar. Tanto faz no comércio, quanto na administração, quanto, né, aí na loja.
Uhum.
Então, com a clientela também, né?
Uhum.
A gente sempre fez o social.
Verdade. E a Pilar, claro, hoje você consegue também, com a tecnologia, ter uma equipe mais enxuta.
Sim.
Mas chegou a ter um número enorme de colaboradores.
Chegamos a ter uns 30 funcionários. Hoje nós estamos trabalhando com 16 ou 17, parece.
Hoje é possível trabalhar com a metade dos Sim. colaboradores, né?
Depois que a gente tem um equipamento já, né?
Uhum.
A gente informatizou ela e o setor da pesada também tem uma empilhadeira, tem uma retroescavadeira, tem três caçambinhas, três mercedinhas, né?
Uhum.
Então, e tudo, graças a Deus, está tudo bem.
E a Pilar tem tudo, né? Exatamente tudo para fazer uma casa, uma obra, do início até o final. Né?
Sim, desde a, como é que diz na gíria, desde a pedra ao telhado.
É o que a gente fala aqui.
Do telhado, a chave na mão.
É verdade. Quando muda um governo, por exemplo, as facilidades de construção, de financiamento, isso reflete também na hora, né?
Reflete.
É instantâneo, né?
Reflete porque, na época da Minha Casa Minha Vida, isso repercutiu bastante. Saiu muita construção para as próprias construtoras, pegava o cliente, financiava pela Minha Casa Minha Vida, e construir a casa.
Certo.
Porque a construtora direta não pode pegar esse dinheiro na Minha Casa Minha Vida. Mas eles estão usando hoje também não são bobos também, né?
É claro.
Eles estão usando hoje uma estratégia. Por exemplo, eles pegam o cliente, eles pegam um Jair da vida.
Uhum.
Você quer construir tua casa. Vai lá, financia no teu nome, né?
Uhum.
A Minha Casa Minha Vida, não sei qual é o valor que eles financiam, pega o dinheiro e constrói para ti, né? Mas eles ficam o dinheiro, né?
Certo. Existe o jeitinho brasileiro.
Existe o
jeitinho.
Também,
né?
Cucal tem muito disso.
Aliás, quando a região e a cidade está progredindo, está crescendo, o setor de construção é que ganha com isso, né? O
Sim.
mercado fica bem aquecido, né?
Quando a cidade desenvolve, desenvolve tudo junto.
Exato.
Quando a cidade é meio parada é uma atraso de construção também.
Exato. Todo o comércio ganha junto, né?
Nós estamos atravessando, por exemplo, agora uma época difícil, né? Com esse sistema de governo que vem vindo desde o anterior até hoje, o país parou, o país não está evoluindo.
Uhum.
O poder aquisitivo, não sei se ficou pequeno. O pessoal parece que não tem dinheiro, não sei se não tem medo, tem medo de gastar, porque como é que eles ficam inseguros, né? Você não sabe o que pode acontecer amanhã.
Esses programas de casa própria são importantes, eu acho que o governo tem que investir mais.
Tem.
No passado, as famosas, o pessoal chamava de Coab, né? porque Coab nada mais é do que a sigla de Companhia de Habitação, que era um programa governamental, sim, né? E os bairros, alguns, ficaram conhecidos como Coab, mas isso é coisa do passado. Então, quando se criava esses residenciais, esses programas habitacionais, dava moradia e dignidade para as pessoas, e a cidade ganhava como um todo, né?
Sim.
Seu Jaime, Festa do Vinho, você participou também de Festa do Vinho através de entidades culturais, associações também?
Eu participei da Festa do Vinho quando eu participava do Lions Club.
Exatamente, o Lions Club.
Quantas festas que eu trabalhei com o Lions Club. Aí depois também saí um pouco, né? Porque a gente também abraçar tudo não dá, né?
Não dá, né?
Aí a idade também vai indo, aí você para e começa a sair um pouco fora, mas...
Você participou de muitas festas, né?
Sim,
de vários anos, inclusive, né?
Quantos dias, né, a gente trabalhou lá, inclusive aqui, que eu não falei da minha gestão no Conselho Econômico Paroquial, que é a paróquia, que eu era presidente, que eu fui presidente. Eu não sei se fiquei 10 anos de presidente aí na época, o Daniel ficou aqui, eu sempre fiquei ligado.
Na época, o centro comunitário foi construído, teve uma série de melhorias. Você participou também naquela época?
Antes um pouco, foi o tempo do Raulino e o Arnaldo.
Certo.
Na construção do centro comunitário.
Certo.
Nós, quando assumimos, já estava pronto.
Ah, ok.
Ali nós, por exemplo, promovemos alguns shows, alguns bailes, que é o bicudo. Era de arrepiar o dinheiro que caía.
Foi na época da Festa do Vinho?
Foi fora da Festa do Vinho.
Ah, perfeito.
Nós fizemos quando o Matuza estava no auge, um baile, que o Jaime disse, pai, não dá para acreditar. O dinheiro parecia milho que corria, não?
Sim.
Nós botamos 1.300, 1.400 pessoas ali dentro. Mas, rapaz, fazia cada baile aí que eu vou te contar.
Que legal, hein?
Então vinha para aqui de noite, quando estava começando a missa, nós estávamos indo embora, acabou assim.
De manhã?
De manhã.
Que legal, hein?
E quantas noites dessas aí?
Eu lembro de uma época de ouro aí, o pessoal lembra muito do baile do grupo Minuano, os Serranos.
Serrano.
Eram bailes que muitas vezes aconteciam paralelamente à Festa do Vinho. E como tinha gente para tudo isso, né? Para o parque, tinha noite que tinha a Festa do Vinho, o baile no clube, na Sociedade Criativa do Sangue, e baile no centro comunitário, tinha gente para isso?
Tinha, né?
Simultaneamente?
Nós fizemos um baile com o Serrano também.
Uhum.
O Serrano, na época, também estava no auge. Rapaz, sai da frente. Eu fui lá na frente da igreja dar uma olhada, lá na praça, assim, parecia uma procissão de gente que vinha e o centro já estava cheio.
A banda tocava em cima do...
Naquela plataforma que tem
na
ali.
Na Marquise. Eu não sei como é que isso era possível. Tinha uma escada lateral, a banda subia lá no alto.
Depois, então, nós, na época nossa, fizemos aquele palco ali.
Certo.
Aí nós pensamos, olhamos, estudamos, vamos fazer um palco. Para rezar missa, para conjunto, né? Aí fizemos aquele palco ali. Aí foi na nossa época.
Que legal, hein? Seu Jaime, voltando a Pilar, a gente vai num assunto, vai no outro. Das entregas que foram feitas, qual o local mais longe? Levar material na praia é muito comum, mas quem sabe subir na serra também?
Lá em cima da serra.
Ah, é?
Inclusive, semana passada já levamos e tem mais uns projetos para levar mais.
Para entregar lá no alto.
Os clientes que estão construindo lá em cima umas cabanas. E o rapaz daqui, o Edmilson Martins, é que está construindo.
Certo.
Então ele compra o material conosco ali e a gente dá posto lá em cima.
Na praia é muito comum, né? Tanto inverno quanto verão.
Na
né?
praia já foi, porque agora já saiu diversos materiais de construção lá.
Certo.
Então, quase que nem compensa levar, porque a gente leva, às vezes, porque o cliente é daqui, né? Ele é nosso cliente.
Exato.
Aí você não pode dizer que não, você leva, né?
A Pilar tem autonomia como a carreta, um caminhão de buscar materiais de construção fora, inclusive cimento.
Cimento, né? Nós pegamos em Criciúma agora, que pegamos com a nossa caminhonete mesmo.
Ah, ok.
Nós tínhamos uma carreta, mas a carreta já não era mais viável ter.
Certo.
Porque a gente pegava cimento em Bituba, e em Bituba andou cortando um pouco lá, porque eles tinham os caminhões deles que, como é que se diz, contratado, que puxavam para eles. Aí os terceiros não queriam mais carregar. Uhum. Aí ficou inviável de pegar.
Certo.
Aí a gente ficou com a carreta aí parada e nós acabamos vendendo, porque não adiantava ter aí.
Mas vocês transportaram bastante cimento por um bastante tempo lá do Porto de Imbituba, né?
Bastante.
É, né?
Tinha a fábrica ali, né?
Uhum. Que bom, né? Isso representa ter preço também para o consumidor final, né?
É que passou uma época, Bicudo, que nós gastávamos... Vendia duas carretas de cimento por semana. Era cimento.
É, né?
Eu me lembro na época da inflação que a gente, por exemplo, já sabia que semana que vem o cimento ia subir, ou mês que vem. Aí nós botava ali 1.000, 1.500 sacos de cimento em estoque. A hora que ele virava, tu virava o preço junto, né?
Exato.
Porque dizem que às vezes a inflação é ruim. Para certo setor é bom. Porque nós ganhávamos duas vezes em cima disso.
Exato.
Na compra e na venda. Aí depois parava até sair todo aquele vídeo, novamente o outro aumento. Aí nós...
Considerando o passado e o presente, os custos aumentaram hoje e o valor, né, para o consumidor final. Por exemplo, vamos ao cimento como exemplo. Quanto custa uma saca de cimento hoje, aproximadamente?
Hoje o cimento está em torno de R$48 a bolsa.
E faz tempo que está esse valor?
Não. Ele pode fazer uns 15 dias. Ele está subindo.
Tá, agora voltou a subir. Mas durante um período ele ficou o mesmo preço?
Ficou.
Um tempão, né?
Eu me lembro do cimento a R$8 o saco.
R$8 o pacote.
Agora hoje ele está praticamente 50 pilos. Quer dizer, subiu muito. Ele
Estamos
vem...
tendo uma inflação.
Eles vêm, está tudo em torno disso. Toda a mercadoria está subindo agora, nessa virada aí dessa guerra lá no Oriente, aquele negócio todo.
Certo.
O plástico, o tubo plástico aumentou 15% num aumento, 15 dias aumentou mais 20%. Então, ficou difícil para te trabalhar porque tu ficou sem margem.
Exato. Aqui se explica um pouco a situação da economia hoje, né?
É.
Há uma inflação. Né? O poder aquisitivo do povo continua o mesmo. A pessoa pensa uma, duas, três vezes na hora de investir. Sim. E não é só o cidadão, é o empresário também.
É empresário.
Ele pensa duas vezes na hora de fazer, de ampliar a empresa, de construir um novo pavilhão. Ele fica meio com medo. Né? Isso é ruim porque a economia para. Né?
Porque você fica analisando assim, mas por que está tão parado assim? Por que a coisa não está andando? Está na cara, não está andando. Porque as coisas vêm subindo.
Exato.
E o poder aquisitivo não subiu.
Seu Jaime, além do seu filho Jaiminho, o seu neto, como se chama o seu neto? É o?
Eduardo.
É a terceira geração ali no balcão atendendo já. E ele nos parece que tem assim tem o traquejo, tem o jeito comercial também.
Já,
né?
Vai bem, graças
ele
a
gosta.
Deus. É a terceira geração que...
Ele gosta, né?
Ele gosta.
Ele gosta.
E eu também acompanho ele, estou sempre lá de tarde, eu estou toda tarde, estou lá junto.
É um guri bom, é um guri bom. Muito bom. Obrigado, seu Jaime, por ter vindo, né? A gente falou um pouquinho de tudo, desde o início lá em 3 de maio, na infância, família, trabalhou na roça, caminhoneiro, né? Atuou aqui na Rádio Marconi, na Sociedade Criativa do Sanga, no Lions, né? Mas segue firme aí na Pilar, está sempre lá presente também, né? Uma trajetória de sucesso, que a gente sabe passa pela coragem, pela ousadia, né? Pela visão de mercado, porque Sim. tem que... Quem é empreendedor sempre corre riscos também de as coisas darem certo ou não, né?
É.
Mas a Pilar é um sucesso, isso que é importante, né? Muito obrigado, fique à vontade para encerrar, mandar alô, enfim, o microfone é todo seu. Aliás, você, tendo sido diretor da Rádio Marconi também... Ainda não conhecia esse novo espaço depois de ampliado, né?
Eu não conhecia esse novo empreendimento aqui da rádio. Aguentamos até naquela época. Depois a coisa mudou, né? Vocês também tiveram que investir, tiveram que levar o transmissor lá para cima no Belvedere, né?
Até pouco tempo atrás, nós olhávamos do estúdio para a direita, para ver a antena no bairro de Brida. Agora a gente olha para a esquerda, lá no pico do Belvedere. Ou seja, as coisas evoluem, né? Evoluem. Que bom, para melhor, né?
E graças a Deus que fizeram esse investimento e está uma rádio para frente, né? Isso. Uma rádio que alcança distância.
Muito longe, verdade.
Porque a gente se orgulha, né, de ter na cidade algum empreendimento, alguma indústria, alguma coisa que expandiu, né?
Uhum.
Porque, é claro, se a cidade expandir, todo mundo vai bem. Se a cidade for mal, todo mundo vai mal.
Com certeza.
Você, se não tiver por cidade e o povo que colaborar, também não vai, né?
A publicidade é o próprio termômetro de como está a sociedade, né?
Tá bom.
Muito obrigado, muito sucesso, saúde para você. Você completa 80 esse ano ou ano que vem?
Esse ano.
Esse ano faz 80?
Vamos ver se fazemos tremer a terra. Né?
Coisa boa.
Quando eu agradeço o convite e agradeço também aos meus colaboradores, né? Lá da Pilar, um abraço para eles. Um abraço para o Jaiminho, para o Eduardo, para a minha esposa. E ficamos à vontade. Saúde para você também e para todos os ouvintes do teu programa.
Muito obrigado. Parabéns, seu Jaime.
Muito obrigado.